Bom dia, pessoal. Vamos gravar mais um vídeo aqui do MVA, falar um pouco a respeito de licenciamento no Windows 10, o que muda, o que fica aí como era antes, falar um pouco sobre o conceito de gratuidade do Windows 10 e por aí vai. Eu sou o Márcio Bulhões, especialista de produto, especificamente para Windows Client na Microsoft, e comigo, Luciano.
Olá, Luciano. Eu sou especialista em Windows na Microsoft. Prazer aqui poder fazer essa apresentação para todos e falando um pouquinho do que é o Windows 10, de que a gente já fez, o que a gente já colocou para a comunidade, para parceiros, para técnicos, para todo mundo que sempre vem nos perguntar exatamente: poxa, e o Windows 10? O que é? Como que funcionou?
Nós fizemos essa academia de Windows 10 na ocasião do lançamento, do pré-lançamento do Windows 10, falando sobre os principais tópicos que os nossos parceiros, nossos amigos, nossos clientes solicitaram aí. MDOP, Windows as Service, segurança, overview mesmo. E depois de conversa com o pessoal na Microsoft, decidimos transformar esses webcasts num modelo de MVA. Então, em breve aí vocês vão ter também esses tópicos como MVA, para que vocês possam acompanhar e tirar suas
E
dúvidas.
como padrão, nós havíamos planejado fazer três webcasts e, por ouvir todos os nossos clientes parceiros, criamos mais dois com dicas e truques, com licenciamento. Windows para Educação, que agora nós temos uma edição específica para a educação, para cenário de professores e alunos. E o que nós temos para falar hoje ainda, Márcio?
Bom, hoje a gente vai falar sobre as edições de Windows 10, o que muda nessas edições que nós já temos, viemos aí de um histórico onde nós tínhamos muitas edições, e isso deu uma bela enxugada. Windows as a Service, uma nova realidade aí de como a gente faz o deployment de Windows, instala atualizações de Windows. A parte de volume licensing para empresas, como que funciona a administração de grandes volumes de Windows, e também o Enterprise Edition com o Software Assurance, que também é uma dúvida recorrente aí dos nossos clientes parceiros.
Exatamente. E começando do que todo dia nos perguntam, né, Márcio? Como que funciona essa atualização gratuita?
Quando nós lançamos o Windows 10, quando estávamos aí próximos do lançamento, saiu na mídia especializada que a Microsoft ia dar o Windows 10 para todo mundo. Ok, isso foi aceitável. De repente começaram a falar também que o Windows 10 seria gratuito até para quem estava pirata. Bom, as pessoas que têm o Windows 7, 8 pirata e acabaram instalando o Windows 10 ganham ali um carimbo próximo ao relógio falando que aquela edição é ilegal, aquela edição pode ter sido vítima de uma contravenção, de um engano. Só que esse carimbo não é mais tão legal quanto era na época do Windows 7, que ele ficava lá no canto, se abria uma janela em tela cheia e sumia. Não, agora ele fica em cima de todas as janelas. E também com o tempo, com as novas releases, novas atualizações, ele vai começar a perder funcionalidades. Então, o Windows 10 é gratuito? É, para quem tem o Windows 7, Windows 8, 8.1, de qualquer versão. Home, Starter, Basic, Premium, e vai diretamente para aquela que é a sua correspondente do sistema operacional mais novo.
Exato.
Por que que a Microsoft fez esse processo, né, de gratuidade do Windows?
Justamente para que todas as pessoas conseguissem se beneficiar de ter um sistema operacional moderno. Isso se dá, como o Márcio citou, para todas as distribuições, para todas as edições de Windows 7 com Service Pack 1, Windows 8.1, tanto para usuários domésticos quanto para empresas. Muito importante. Independentemente do seu modelo de licenciamento, se você tem OEM, se você tem FPP, que é aquela caixinha, mídia ESD, mídia de volume, se você tiver Windows Home Basic, Home Premium, 7, Ultimate, Professional, você conseguirá atualizar para o Windows 10. Obviamente em suas respectivas versões. Possuindo Windows 8 como Windows 8.1, na sua versão Single Language, ou a Professional, migrando para a sua versão Professional ou para a sua versão Windows 10 Home ou Windows 10 Professional. Isso começou justamente com o lançamento do produto, ou seja, começou em 29 de junho. E você tem, e você estará disponibilizado para que você consiga atualizar a sua máquina dentro desse plano gratuito por um ano. Ou seja, até julho de 2016, você poderá atualizar a sua máquina ou as suas máquinas que você tenha Windows 7 ou Windows 8 dentro dela, podendo atualizando-a e principalmente, isso não significa que após esse período a Microsoft irá cobrar alguma coisa, né, Márcio? O que a Microsoft tem de ideia para isso?
Isso é muito importante porque as pessoas estão se questionando assim. E depois desse um ano? E no dia 1 de agosto de 2016? Vai chegar um boletim na minha casa falando assim, olha, paga aqui pelos 5 Windows que você baixou? Não. Você baixou nesse primeiro ano, gratuito, essa licença é tua. Se você conseguir manter essa máquina por 10 anos, por 10 anos essa licença vai estar funcionando ali sem nenhum pagamento. A proposta da Microsoft era atingir 2 bilhões de devices em até 3 anos. Nossa, é device pra caramba. Só para vocês entenderem, já estamos acima de 110 milhões de dispositivos rodando Windows 10. É um dos maiores cases de adoção da Microsoft da história. Então, o pessoal está utilizando... Está aumentando esse número dia a dia e a proposta é realmente que nós tenhamos um sistema mais homogêneo possível para que a gente possa oferecer a melhor experiência possível, mais segura, mais gerenciada para os nossos clientes, nossos parceiros e o usuário de um modo geral.
E isso não significa apenas para os usuários domésticos. Dentro desse número, nós temos mais de 8 milhões de computadores que foram atualizados dentro das empresas. E o legal do Windows 10 é que quando a gente está falando de dispositivos, nós estamos falando da possibilidade de atualização para seus smartphones, para o seu Xbox, computadores, tablets, enfim, toda a tecnologia que permita ou que você consiga instalar o nosso sistema operacional. E quando a gente está falando de edição de desktop, Márcio, nós temos 4 edições, né? Recebendo as suas atualizações gratuitas, de 7 e de 8 exclusivamente. Windows 10 Home, voltado para consumidores finais, aquele computador que você tem na sua casa, onde você tem toda uma experiência familiar e pessoal, até com outros MVAs que vocês poderão acompanhar, já citando, fazendo demonstrações. Nós fizemos esse trabalho recentemente junto com o Fábio Hara. A possibilidade do novo browser, nosso Edge, a integração e é uma forma de você manter-se produtivo e atualizado. E o que a gente tem dentro da versão Professional, Márcio?
Bom, quando a gente fala da versão Professional, ela é a primeira versão que você vai precisar para utilizar num ambiente corporativo. É onde você vai fazer a integração com domínios, é onde você vai fazer a integração com o device management, é onde você vai fazer o deployment através de um system center ou algo parecido. Então, ela é a versão necessária para que você inicie dentro de uma empresa o gerenciamento das suas máquinas. É ela também a versão de entrada para que você aplique um volume licensing. Então, se eu quiser subir para uma versão Enterprise, eu preciso ter ali atrás uma versão Pro. Então, se você comprou uma máquina OEM com um Pro, você já está elegível para utilizar um volume licensing também, que também é uma coisa complicada para o pessoal. As pessoas acham que uma vez que comprou o volume licensing, ela pode sair instalando em todas as máquinas dela. Não, existe um pré-req, que é aquela máquina ser elegível a receber aquele sistema operacional atualizado.
E isso é o ponto, como ele comentou, é o ponto de entrada para você utilizar o Windows 10 dentro da sua empresa, utilizando a versão Professional. Mas nós temos também uma versão robusta, uma versão mais...
Vamos chamar que é para ambientes corporativos mais maduros, onde a TI tem uma maturidade maior, onde a preocupação com uma governança de TI é realmente já bem fundamentada, que é a nossa versão Enterprise.
E o Windows Enterprise, trazendo esses recursos de formas avançadas, recursos que possam auxiliar a empresa a fazer uma redução de custo, uma gestão mais sofisticada e justamente conseguir colocar num ambiente mais controlado com inúmeros recursos. Recursos aos quais hoje, entregando como benefício de software assurance, Márcio, nós temos o Microsoft Desktop Optimization Pack. Ele é um pacote de otimização de desktop, que trabalhando junto com a sua versão Windows Server, consegue entregar alguns pilares, as quais nós iremos citar daqui a pouco.
A gente vai dar uma detalhada no MDOP depois, mas ele é um canivete suíço aí dentro do gerenciamento de desktops dentro de um ambiente de TI de uma empresa, né? Facilita muito a vida aí dos nossos clientes e, por consequência, promove uma redução imediata e bastante perceptível de custos do TCO mesmo do seu ambiente de TI.
Exatamente. E a novidade, que é o Windows 10 versão educacional. Ela é uma edição que ela vem justamente para instituições de ensino, professores, alunos, que ela permite que as instituições e essas pessoas consigam trabalhar com todos os recursos de enterprise, mas emprega uma facilidade na sua forma de gestão, de gerenciamento, permitindo que as versões domésticas, como a Windows 10 Home, possa atualizar para a sua versão de uma forma direta.
Então a gente pode entender o seguinte, né, Luciano? Windows 10 Enterprise e Windows 10 Education são exatamente o mesmo Windows. O que difere aqui? Para que eu tenha direito de uso do Windows Enterprise, eu preciso ter o Pro. Lembra quando eu disse lá atrás que o Pro é a linha de entrada para que você possa usufruir de um licenciamento de volume? Então, agora com o Windows Education, eu posso ter também esse licenciamento de volume voltado para o Windows Home. Isso, qual que é a intenção? É que exista um subsídio financeiro para instituições de ensino utilizarem o Windows mais moderno, o Windows mais completo dentro de sua instituição e da forma mais simplificada possível aí no licenciamento.
Exatamente. E um ponto interessante é o que nós temos agora como nesse quadro aqui, mostrar o que nós temos de diferença entre essas edições, entre Home, a Professional e a Enterprise, valendo lembrar que a Enterprise e a Education possuem os mesmos requisitos. Então, se você tem a necessidade de ingressar no domínio, se você é uma empresa, você quer gerenciar os dispositivos, aqui está a recomendação para você iniciar no Professional. Agora você tem algumas funcionalidades, você quer trabalhar com Direct Access, você quer trabalhar com App Locker, partimos para a versão Enterprise. Um ponto interessante e exclusivo da versão de Windows 10 é a possibilidade de você acessar, se você fazer um join diretamente no Azure Active Directory, onde você consegue criar todo o seu ambiente de infraestrutura baseado em nuvem, baseado dentro da nossa nuvem, a Microsoft, possibilitando que você entregue uma gestão e uma implantação muito mais sofisticada.
Então significa que eu poderia ter aí dois domínios, né? Poderia ter o meu domínio on-premise, que é aquele aqui do meu pessoal dia a dia, que vai lá na minha empresa, trabalha ali e faz o logon. E eu tenho uma força de vendas, é um pessoal que, para mim, o melhor dos mundos é que eles não apareçam na empresa. Eles têm que estar visitando clientes, eles têm que estar vendendo lá fora, mas eu gostaria de ter a máquina desse vendedor, dessa força de vendas, gerenciada. Eu gostaria de saber se ele está utilizando o último patch instalado. Eu gostaria de saber se ele está fazendo o logon dele com uma senha forte. Então, eu posso oferecer para esse usuário um AD baseado em nuvem, onde de qualquer lugar que ele tenha uma conexão com a internet, ele possa entrar ali, se autenticar e receber esse gerenciamento, os benefícios de um serviço de diretório.
Com inúmeras funcionalidades, como uma gestão baseada em MDM. Agora o Windows 10 suporta uma gestão em MDMs, as quais, mesmo essas pessoas estando remotas, conseguem receber um suporte, conseguem receber essa assistência. E isso entra num cenário onde que tudo vem se trabalhar de uma forma como serviço. Inclusive o Windows, né, Márcio?
Sim. Agora a gente traz aí uma proposta de Windows as a Service, né? Acabou aquele período. Acho que quem é um pouco mais velho em IT deve se lembrar daquela história do só vou instalar o Windows 10 quando lançarem o Service Pack 1. Por quê? As pessoas gostavam de aguardar que o mercado já tivesse testado, comunidade técnica, já tivesse bastante informação em fóruns, para só depois eu ir lá instalar aquele sistema operacional. Isso acabou. Nós montamos hoje uma condição de instalação para o Windows, de atualização, onde aquele processo de teste já iniciou lá atrás. Iniciou lá no nosso time de engenharia. Algumas centenas de pessoas criaram aquela atualização, instalaram, testaram. Aquilo foi para público interno da Microsoft, nós nesse público. Algumas dezenas de milhares começam a fazer alguns testes, começam a experimentar, começam a ver como aquilo se comporta. E Perceba que isso vai aumentando, vai pulverizando o número de máquinas, o número de aplicações compatíveis, o número de feedbacks. Aí, finalmente, a gente libera isso para o nosso público insider. Quem se cadastrou no Windows Insider, a proposta era que o Insider existisse até o lançamento do Windows 10. Nós vimos que aquilo funcionava tão bem que não morre mais. Insiders vai ser, vai continuar funcionando. Então, o cara que se inscreveu no Insider, ele vai continuar participando, vai continuar ajudando a Microsoft, dando feedback, discutindo, recebendo as atualizações antes, e ele vai testando. Aumentamos para alguns milhões de pessoas. Daí nós lançamos finalmente para o Current Branch, que é eu, lá na minha casa. Minha máquina lá no meu outro escritório recebe via Current Branch. É o Windows Update como nós já conhecemos, né? Eu posso aplicar isso para dentro de uma empresa? Claro que sim. Posso colocar isso para dentro de um cenário de BYOD, posso colocar o Current Branch para máquinas que não tem nenhum problema para mim, caso sofra alguma interferência de algum software. Então eu posso colocar no Current Branch. A gente pode falar de business.
Quando a gente está falando dentro desse cenário de atualização, muito se é comum que eu tenha que fazer os testes dos meus pacotes, eu venha validar se isso não vai gerar algum problema com as minhas aplicações. Então, dentro dessa forma, como o Márcio acabou explicando, tendo esses milhões de pessoas testando, validando os pacotes, facilitaria para que um prazo posteriormente as empresas consigam adotar esses pacotes de uma forma com milhões de pessoas já testando, já conhecendo. Isso traz um impacto onde me reduz o tempo de deployment e me reduz o custo para eu poder fazer essas implantações, dessas atualizações, dessas novas funcionalidades. Amanhã a Microsoft pode criar uma funcionalidade a qual eu, como empresa, posso ficar na dúvida se irá impactar ou não no meu negócio, se irá impactar ou não em alguma aplicação que eu já possua. Ok, eu posso esperar todo o mercado fazer todo o teste, validando isso, para que depois de X tempo eu consiga recebê-lo e faça essa implementação. Agora, eu como empresa, ou eu como um cenário onde que eu tenho inúmeras situações de missão críticas, equipamentos de missão crítica, eu consigo, com o Windows Enterprise, habilitar o Long Term Service Branch. O Long Term Service Branch, ele consegue me habilitar a tudo aquilo que o Windows 10 traz de segurança, tudo aquilo que ele me traz de recursos avançados voltados para a minha gestão, mas alguma dessas funcionalidades, eu talvez ache, não ache interessante estar liberando para os meus usuários internos, eu talvez acho que não seja interessante eu trabalhar de uma forma onde eu tenho que me preocupar em gerenciar essas funcionalidades, em gerenciar a segurança dessas funcionalidades. Mas eu consigo também criar uma forma que eu deixe sempre a minha máquina atualizada regularmente e eu possa controlar essas atualizações por um WSUS, por um System Center Configuration Manager.
A proposta é bem simples, né? Eu tenho uma máquina ponto de venda, eu tenho máquinas na frente de caixa do meu supermercado. Eu não quero que essa máquina receba o novo modelo de Notepad. Eu não quero que essa máquina receba a nova atualização para sistemas arquitetura 64. Não, não quero nada disso. Eu só quero que essa máquina seja segura, que ela não seja invadida, que ela não sofra nenhum vazamento de informação, que nenhuma aplicação que tenha algum keylogger seja instalado ali. Então, eu coloco esta máquina como missão crítica. Ela vai receber essas atualizações de segurança, mas nenhuma de funcionalidade. Então, é uma forma da gente segregar o que é realmente missão crítica. Até ontem, a gente estava administrando parques inteiros de TI como missão crítica. Isso é caro, isso é trabalhoso para o pessoal de TI, né?
Exatamente. Exatamente. E aqui um quadro de uma forma de que como é a política e como pode ser gerenciado todos esses branches e das formas as quais os produtos são suportados. Então, observando para as versões domésticas, mantém-se a atualização através de Windows Update tranquilamente, da uma forma como vocês já conheciam, já trabalham há vários anos com seus outras versões, outras edições de Windows. Windows 10 Professional, possibilitando entrar nesse cenário de Community Branch for Business, onde me soma a possibilidade de eu gerenciá-lo por WSUS, por System Center Configuration Manager, por Microsoft Intune ou por outras ferramentas de terceiro, habilitando também como novo passo, novas atualizações, o Windows Update for Business, uma nova forma de gerenciar esses pacotes que a Microsoft em breve estará liberando para todos os nossos usuários dentro das versões possibilitando com o Professional e com o Enterprise.
Importante lembrar que dentro do próprio CBB, né, o Current Branch for Business, você pode criar subanéis. Então, eu vou lá e vou transformar a minha empresa em CBB. Legal. Eu quero que o pessoal de IT receba a atualização número 2 em janeiro. Eu quero que o pessoal da diretoria receba essa mesma atualização só em março. Então, eu continuo tendo esse controle de, mesmo depois de todos os testes realizados lá atrás, em insiders, público interno, lá externo, eu ainda posso pegar e criar os meus subanéis para testar dentro do meu ambiente e só depois levar para os meus formadores de opinião, os meus tomadores de decisão e por aí vai, né?
Exato. E falando agora um pouco de Windows Enterprise, o que, que a gente traz de funcionalidade, o que, que a gente traz de novo no Windows Enterprise. Mas para você que não conhece, nunca tinha ouvido falar de Windows Enterprise, Márcio, vamos falar um pouquinho, o que, que é o Branch Cache?
Vamos entender que o Windows Enterprise ele traz algumas features que são utilizadas no dia a dia de uma empresa que pode eliminar alguns gastos. O Branch Cache, por exemplo, uma reclamação recorrente das empresas é o custo com o link. Link muitas vezes é a linha de maior valor dentro do budget de uma área de TI. O Branch Cache ele permite que máquinas utilizem arquivos já baixados por um outro usuário dentro da LAN, sem recorrer à WAN. Como assim? Eu e o Luciano não estamos hoje na Microsoft, estamos no escritório de um parceiro. Luciano foi até a Microsoft, até o servidor, e pegou uma apresentação que tinha lá 100 mega e baixou. Quando eu tento pegar essa mesma apresentação, e eu não sei que o Luciano já baixou, é feito um comparativo entre os hashes dos arquivos, servidor da Microsoft e aquele arquivo que eu preciso. Se o hash for igual ao do Luciano, esse hash é para garantir que aquele arquivo não foi alterado, que aquele arquivo está íntegro ainda, ele pega e fala assim, tem uma pessoa aí do seu lado na LAN, que já tem esse arquivo. Não pegue do servidor, pegue dele. Então, é muito mais rápido, é muito mais ágil e mais barato. Posso utilizar o Branch Cache de duas formas, modo distribuído ou modo centralizado. Então, eu tenho um escritório lá em Salvador, que sempre tem lá 15 pessoas trabalhando. Eu posso habilitar no meu servidorzinho local uma feature, uma role de Branch Cache. Então, os arquivos vão começar a passar pelas máquinas e são copiados para aquele servidor. Ou posso colocar no modo distribuído. Cada máquina distribui esse arquivo por si só.
E é uma experiência que, para o usuário, ela é totalmente transparente. O usuário não sabe o que está acontecendo. E nós sempre ouvimos, poxa vida, de cada 10 chamados de TI, 12 talvez tenha a reclamação que a internet está lenta. Venha sempre junto isso. Isso auxilia, porque está otimizando o cache para que você utilize todo o seu tráfego de documentos.
Sem contar que tem muita empresa que paga, né? Paga uma caixinha, paga um appliance ali para fazer otimização de WAN. E às vezes ele nem sabe que ele já tem isso. Ele já pode utilizar o Branch Cache que já vai ajudar ele nesse gerenciamento.
Exatamente. Importante citar que todas essas funcionalidades estão trabalhando junto com o Windows Server 2008 ou superior. Então, não teria nenhum outro custo adicional na sua infraestrutura, você já possuindo o Windows Server e utilizando o Windows Enterprise. Um ponto muito legal, também ainda dentro desse cenário de gestão, de controle, é o AppLocker, né, Márcio? O AppLocker é uma forma que o próprio nome já diz, eu vou travar os meus aplicativos. Uma forma interessante como que lá, nós dentro da Microsoft, acabamos trabalhando com isso, que a Microsoft, não sei porquê, ela confia em todos os funcionários e libera todos como administradores de máquina, possibilitando que eu possa instalar todos os meus pacotes e trabalhando de uma forma com todos os documentos e todos os aplicativos que eu queira trabalhar. Mas isso de uma forma com algumas limitações, as quais nós, recebendo em treinamentos, acabamos nos trabalhando e acabamos tendo no nosso desktop. Por exemplo, não conseguimos trabalhar com nenhuma ferramenta de P2P, nenhuma ferramenta do tipo torrent. Por quê? isso degradaria o sinal dentro da nossa, degradaria a banda de internet dentro da nossa infraestrutura e também poderia gerar riscos de segurança, riscos e falhas extremamente graves no nosso ambiente. Então, o que ela faz? Ela cria uma blacklist de aplicações e dentro dessa blacklist de aplicações, ela seta quais os aplicativos que eu não quero que seja executado. Mas é muito comum, e a gente entende que o mercado também pode trabalhar de outra forma, e ela permite uma forma contrária, né, Márcio? E o que, que seria essa forma contrária? Olha, eu sei que meus usuários vão usar o meu Dynamics CRM, vai usar o meu Microsoft Office, um leitor de PDF e um descompactador de arquivo. Ok, esses são os arquivos permitidos. Fora esses arquivos, eu não consigo executar nada da mesma forma como o Márcio explicou, através dos hash das aplicações. Então, eu não conseguiria, mesmo se eu mudar o nome da aplicação, tentar mudar alguma DLL, pegar versões diferentes, não importa. Eu não conseguiria trabalhar e usar essas aplicações.
É interessante que, às vezes, isso não é suficiente. Às vezes, nossos clientes querem um nível maior de segurança. Então, a Microsoft entrega agora no Windows 10 o Device Guard. Qual que é a proposta do Device Guard? O Device Guard ele vai locar a sua máquina, vai travar a sua máquina para qualquer aplicação, sem exceção. Então, você vai falar com o seu integrador de hardware, com o seu integrador de software, vai entregar para ele a sua assinatura digital, isso é parte já de um serviço Microsoft, não é pago à parte, tá? Então, eu falo assim, ó, fabricante, eu quero comprar 50 máquinas com você esse mês. Você já vai mandar travado para mim essas máquinas rodando somente Windows 10, Office 2016, Adobe Reader, Photoshop e Corel. Só isso que vai rodar. Essas máquinas chegam com o Device Guard habilitado e com essas aplicações assinadas e instaladas e funcionando. Se eu pegar, eu sou o cara do IT, eu tenho a senha do administrador da máquina ou administrador até do domínio, tem um administrador global, eu vou até lá e tento instalar o iTunes nessa máquina. Ele pega e fala, essa aplicação não está autorizada a rodar aqui. É preciso que ela passe por um fluxo de aprovação e que ela seja assinada para que possa rodar nas máquinas. Exatamente. Então é mais um nível de segurança aí que a gente coloca com o Windows 10.
Importante citar que para esse nível de segurança, ele é baseado em certificado e baseado em hardware, utilizando através do chip TPM na sua versão 2.0 na máquina para que você consiga implementar essa segurança dentro da sua infraestrutura. E Márcio, o que é o Direct Access?
Acho que todo mundo usa VPN. E VPN é um negócio caro. É caro de você implementar, é caro de você manter, é caro de você licenciar. A proposta do Direct Access é você ter uma conexão persistente entre você e o seu servidor, que seja autenticada logo quando você se autentica no Active Directory. Então eu estou lá na minha casa, me loguei. Márcio, senha 1234. Ele já pega e fecha um tunelamento com o meu servidor Direct Access, verifica o que eu preciso na máquina para estar conectado. Estou conectado, ótimo. Fui lá na minha máquina e digitei MSW, é o nosso SharePoint interno. Ele pega, bate lá no servidor, fala assim, MSW é contigo, né? É, criptografa esse tráfego e traz para mim. Como funciona quando eu tenho uma VPN? É exatamente igual, exceto pelo fato de a VPN te transformar numa LAN. É como se estivesse lá dentro da sua empresa. Então, se eu digitar lá youtube.com para ouvir aquela música que eu quero ouvir, ele vai até o seu servidor acessa a internet, traz esse tráfego do YouTube, criptografa, descriptografa, não sabe, é lento, consome banda e por aí vai. Com o Direct Access, ele tem uma inteligência suficiente para falar assim, opa, YouTube não é do servidor, vai sair pela sua rede normal, sem criptografar, sem envolver a autenticação, sem envolver as políticas da sua empresa. Então, a coisa fica muito mais rápida, muito mais transparente e simples de se utilizar.
Muito interessante. E principalmente num cenário que todos sempre conectados, é muito comum, eu vou num restaurante ou vai em qualquer outro cenário, primeira coisa que a gente acaba pedindo, no caso, por exemplo, de um restaurante, às vezes é sendo Wi-Fi do que o próprio cardápio, uhum. Né? Então, a gente já começa a trabalhar de uma forma segura, nativamente trabalhando com nossos laptops e possibilitando a implementação de uma forma, conexão direta, ou seja, ao identificar que eu me conectei numa rede, eu já estou discando, já estou fechando esse meu túnel com o meu Direct Access. Uma outra possibilidade é o Windows to Go. Windows to Go, eu consigo criar através do Windows Enterprise um Windows num pendrive. E eu colocando esse Windows num pendrive, eu posso utilizar qualquer equipamento que eu venha a ter acesso, inicializando esse meu equipamento pelo meu pendrive e todas as minhas informações estarão lá dentro. Então eu posso trabalhar com o meu Windows, habilitando todas as minhas questões de segurança com BitLocker, habilitando o meu Direct Access com AppLocker também habilitado e, por exemplo, utilizando todos os meus documentos dentro do Office 365. Dessa forma, eu posso ir para qualquer lugar, tendo um computador a qual eu possa ter o acesso, espeto esse pendrive na USB do dispositivo e começo a trabalhar naturalmente, sem dores de cabeça relacionadas a mesmo a próprio drivers e outras situações. E
dentro desse processo também de Windows Enterprise, para a gente passar um pouco mais rápido, porque a gente vai fazer depois uma sessão só sobre isso, nós temos ainda aí a possibilidade de controlar a experiência do usuário de uma forma muito mais profunda, de eu falar o que, que o usuário pode ver, como ele pode utilizar ou não, se ele pode entrar na loja, se ele pode comprar aplicativo, se ele pode entrar com a senha Microsoft dele na máquina, se ele pode se logar ao Facebook no aplicativo e por aí vai. Nós temos também agora o Enterprise Data Protection, que ele vai permitir que seja protegido documentos dentro da máquina sem nem mesmo você abrir aquele documento. O documento já vai sair criptografado da sua máquina de acordo com a análise dele. Então você cria uma regra falando assim: qualquer documento com a palavra CPF não sai desta máquina sem que esteja criptografado. Márcio, isso aí já existe dentro do Office 365, por exemplo, com documentos Office. Agora eu posso colocar isso em documentos DWG AutoCAD. Posso colocar em TXT, posso colocar numa foto. Eu posso colocar em toda a gama de documentos, e isso baseado na própria máquina. Então, a preocupação com segurança no Windows Enterprise, no Windows 10 Enterprise, está muito mais profunda. Temos agora também um cara chamado Credential Guard. Sabe as senhas que você digita no seu dia a dia, que ficam armazenadas na memória RAM, que ficam abertas no disco, qualquer coisa? A partir de agora vão estar separadas dentro do chip TPM. Ela vai estar associada ao chip TPM, então não tem mais como um keylogger pegar a sua senha em algum lugar ali. Aquilo vai estar armazenado por trás de certificados. Então tudo isso vem para mudar, vem para acrescentar segurança no sistema operacional.
E o legal é que cenários onde que normalmente se utiliza soluções de terceiros, por exemplo, eu quero bloquear as minhas portas USBs para que eu não tenha, para que eu não perca documentos caso alguém venha despertar, por exemplo, um celular ou um dispositivo de armazenamento de massa. Eu trabalhando junto com essa tecnologia, com o BitLocker, eu posso criar uma forma de uma prevenção de perda de dados ou de roubo de informação mesmo, trabalhando Enterprise Data Protection, BitLocker, controle das minhas USBs, proteção das minhas USBs, onde todos os dispositivos de armazenamento de massa precisam ter nativamente a criptografia junto. E o legal disso é que já fazendo um link já para uma solução do Microsoft Desktop Optimization Pack, eu posso criar uma forma de gestão dele através do nosso Microsoft BitLocker Administration and Monitor. Márcio, como que a gente utiliza essa ferramenta UEMIBAN dentro da nossa infraestrutura e como a gente pode recomendar para os nossos clientes?
O MBAN, ele vai trazer uma forma de você gerenciar o BitLocker. Hoje você pode ter o BitLocker sem MBAN, ele já está disponível a partir da versão Pro do Windows 8 e do Windows 10. Antes disso, ele era só para as versões Enterprise ou Ultimate, desde o Windows Vista que essa funcionalidade existe, né? Só que hoje com o MBAN eu tenho como emitir relatórios de compliance, saber quem está utilizando, por que não está utilizando, se teve algum problema com a máquina. Essa máquina não está com o chip TPM habilitado, por isso que não foi instalado. Lá na Microsoft, como funciona? Eu instalo a minha máquina, eu sou administrador da máquina, posso remover o BitLocker. Se eu não instalar o BitLocker, ele já estoura na tela para mim: habilite o BitLocker. Se eu não o fizer, o meu gerente recebe um e-mail: Márcio não habilitou o BitLocker. Se ele não fizer nada, o diretor dele recebe um e-mail: já falei e ele não habilitou o BitLocker. Se mesmo se não acontecer nada, vai um e-mail para o nosso central de segurança falando que vai ter uma linha vermelha lá na nossa auditoria de segurança interna. Então, você tem como fazer um controle muito mais profundo, você tem como entregar para o usuário um terminal de autoatendimento online para ele recuperar a chave criptográfica dele, caso ele tenha perdido, né? Através de uma combinação de hashes, ele vai lá e entrega uma nova chave criptográfica para você reabilitar aquela máquina que teve algum problema. Então, MBAN é peça fundamental para quem está realmente preocupado com a segurança dos dados da sua empresa. Uma coisa legal do BitLocker, que pouca gente sabe, você pode configurar uma group policy para falar assim: pendrives dentro da minha rede só funcionam com o BitLocker to go avançado, habilitado. Como assim? Se eu chegar lá na Microsoft e espetar um pendrive, eu posso pegar e falar assim: olha, a partir de agora esse pendrive tem que ser criptografado para copiar alguma informação. Ah, não, não quero, esse pendrive é pessoal. Ok, então esse pendrive é somente leitura a partir de agora. Dentro da Microsoft, ele só vai poder ser lido. Isso garante o quê? Que a informação da sua empresa não vai sair de lá de dentro num dispositivo desprotegido. Que a perda de um pendrive não vá ocasionar aí a perda de informação da sua empresa.
E isso é o primeiro ponto de um dos pilares do MDOP. O MDOP a gente pode trabalhar com alguns pilares, são basicamente os três pilares. Nós estamos falando do pilar de gerenciamento. Outro produto dentro do pilar de gerenciamento, é bom entender produto, porque por ser um pacote, nós estamos falando de soluções diferentes que necessariamente não precisam trabalharem juntas. Então, um outro produto é o AGPM, o Advanced Group Policy Management. Nós estamos falando de um cenário onde que nós conseguimos implementar mais políticas de segurança para os desktops, criando um nível de permissionamento a qual podemos setar, por exemplo, que um analista possa criar a política, um analista sênior valide que aquela política está ok, é uma política válida, porém somente o administrador ou gerente de TI possa habilitar. Justamente para evitar aquele cenário, poxa, vou mudar uma política, por exemplo, vou colocar um papel de parede, vou mudar papel de parede ou utilizar papel de parede específico da empresa. Porém, algum engraçadinho mudou o nome do documento, em vez de ser papel de parede, que era a foto da empresa, era o logo da empresa, deu o mesmo nome de papel de parede, mas o papel de parede da casa dele, que possa ser qualquer outra coisa. O analista não se atentou a isso. Quando a gente cria essa forma de política, as outras pessoas que irão validar vai verificar se realmente esse arquivo é um arquivo válido, é um arquivo está ok.
E até quantas vezes a gente vê, depois de aplicação de alguns group policies, a group policy 1 fala faça isso, a group policy 2 fala não faça isso. Aí fica uma tentando sobrepor a outra e o logon do usuário se torna um pesadelo, demora muito tempo para ser concluído. Então, eu posso analisar, ver o que está acontecendo de acordo com o relatório que eu posso emitir do histórico de group policies que foram aplicadas e fazer um rollback. Então, assim, isso aqui que está acontecendo. Eu vou voltar para este momento aqui. Ó. E aí eu pego e removo aquilo da forma mais simples possível e menos traumática para o meu usuário final. Aí, né?
Exato. E outro pilar é o pilar de virtualização. Nós estamos falando de dois produtos. Microsoft Application Virtualization. Você deseja entregar suas aplicações, você deseja que as suas aplicações trabalhem de uma forma via streaming, ou você deseja entregar suas aplicações de uma forma virtualizada, você pode utilizar a nossa solução de Application Virtualization para fazer esse deployment de aplicação, para até mesmo se você tiver alguma incompatibilidade entre algumas aplicações, isso é comum às vezes, trabalhando com mesmas DLLs, os mesmos pontos de trabalho, você consegue criar uma bolha virtual e aquela aplicação consiga executar ela com a segunda aplicação junto no mesmo desktop. E, junto dentro desse pilar de virtualização, o User Experience Virtualization, que é uma experiência virtual para otimizar e melhorar os cenários onde que os seus usuários, trabalhando com uma, duas máquinas virtuais, consiga se manter de uma forma a qual todo o seu desktop, com todas as suas aplicações, seu papel de parede, seus documentos, as posições dos seus atalhos na tela sempre sejam iguais. E, Márcio, o último que a gente sempre gosta de citar, que acho que é uma ferramenta que é fantástica, inigualável no mercado, é o nosso Dart. Fala um pouquinho dele.
O Dart, a Microsoft comprou uma empresa que faria aqueles CDzinhos de boot para fazer muitos propósitos dentro de uma máquina ali quando você botasse através dele. Só que ela colocou lá um Windows PE, né, um pre-environment, e você faz o boot dessa máquina com esse CD, com um pendrive, uma partição de recuperação, enfim, da forma como você achar melhor. E o sistema operacional vai rodar a partir daquele disco. Com isso, não há a interação com o sistema operacional da máquina. Conclusão, máquina está com tela azul. Máquina não sobe mais. Eu posso entrar com o Dart nela e ali dentro trabalhar com algumas coisas. Posso remover hotfix, remover atualizações, passar um antivírus atualizado. Posso configurar a placa de rede da máquina para fazer um join no domínio, para eu pegar e copiar a informação ali e fazer o backup daquela máquina se formatar, uma vez que aquela máquina não está mais subindo, aquela máquina morreu. Eu posso resetar a senha do administrador local. Eu posso bloquear o administrador local. Eu posso fazer um apagamento wipe do disco, fazer várias sobrescrições naquele disco para apagar totalmente. Ou eu posso recuperar arquivos de um disco. E posso também fazer assistência remota. Coloco um Dart numa máquina, Dart na outra máquina, IP, sessão, senha, faço uma conexão entre essas duas máquinas. Lembrando, aquela máquina que está recebendo a atualização está com tela azul. Ela não sobe mais o sistema operacional. E você consegue ter um acesso remoto a ela. Então, pense isso num ambiente de remoto aí com máquina em outro estado. Ao invés de você deslocar um técnico até lá, você manda um CD. O usuário vai lá e faz o boot pelo CD e você consegue interagir com aquela máquina. Então, é realmente um canivete suíço aí na utilização do dia a dia do departamento de TI.
Exatamente, facilitando e tornando muito mais rápido essa gestão. Imagina você ter que fazer um backup dessa máquina, validar todas as informações, voltar um novo sistema operacional. Enfim, é uma situação trabalhosa que para alguns cenários, algumas pessoas em específico, se fica esperando 4, 5, 6 horas esperando esse trabalho ser executado. Quando a gente está trabalhando com Dart, isso pode reduzir para a questão de minutos, 20 minutos talvez. Sim. No máximo. Alguns pontos interessantes, colocando como benefícios de contrato. É muito interessante quando nós vamos falar com alguns clientes que compram, contratam nossos produtos, nossos serviços, alguns serviços as quais eles não conhecem. Então, por exemplo, direitos de virtualização. Se você tem projetos e está implementando o Windows Desktop e o Windows 10 virtual dentro da sua infraestrutura, com o Windows Enterprise, com o software Azure, você pode ter algumas instâncias de sistema operacional virtualizado ou para aquele dispositivo ou para aquele usuário, dependendo do modelo de licenciamento ao qual você irá adquirir essa licença. Suporte 24/7 é um suporte onde você possa ligar para o nosso 0800 e algum analista, talvez nossos engenheiros, dependendo do nível de criticidade de problema que foi identificado, poderá ser atualizado, poderá interagir para resolver o seu tipo de problema.
E até a partir desse problema gerar um hotfix, né?
Exatamente, cenários que são possíveis e algumas coisas que são legais, por exemplo, para a pessoa de TI mesmo, é a possibilidade de ganhar, não só a possibilidade, mas sim ganhar vouchers de treinamentos para ir numa área, para ir num parceiro de treinamento oficial Microsoft, tirar a sua certificação, que sempre foi a desejada, sem custo nenhum. Isso é como benefício de contrato.
Na verdade, quando a gente olha o Software Assurance a fundo, ele tem muitos benefícios que muitas vezes não são explorados pelos nossos clientes, né? Então, o que a gente recomenda é que vocês olhem lá no na sua página de administração dos contratos, vejam o que você tem direito no Software Assurance. Vocês têm direito de utilização de Windows to Go, direito de utilização do Long Term Service Branch, onde você não vai receber aquelas atualizações. Então, tem bastante coisa interessante aí para ser explorado dentro desse cenário.
Interessantíssimo isso. E um ponto que mudou recentemente, por isso que a gente vai trazer aqui, é uma forma de você licenciar o seu Windows, o seu computador, seu Windows 10, por usuário. Imagina num cenário, por exemplo, onde que eu possa trazer, com um cenário convencional, uma atualização por dispositivo, uma atualização a qual está atrelado ao meu computador e aquela licença seria exclusivamente para aquele dispositivo, para aquele computador. Possibilitando, por exemplo, alguns cenários onde que onde eu possua mais computadores do que pessoa, me gere um custo muito alto para poder licenciar.
Esse aqui é o cenário mais comum que nós temos hoje nas empresas, né? Cada máquina tem o seu bundle de licenças ali. Windows, Office, MDOP, cada uma tem a sua licença. Como que funciona, então, num ambiente como o nosso, a nossa realidade? Eu não faço ideia de quantos devices eu uso. Não faço ideia. Eu tenho tablet, eu tenho phablet, eu tenho fone, eu tenho desktop, eu tenho notebook, eu tenho conversível, destacado. Eu tenho muitos dispositivos. Então, a Microsoft criou o SA por usuário. Você licencia o usuário e não mais os dispositivos. O usuário se logou, aquele dispositivo está licenciado para a utilização dele. Por que que nós temos aqui, então, esse logotipo do Mac, logotipo do Android, logotipo do Chromebook? Porque, mesmo em instâncias virtuais, esse usuário já está licenciado também para a utilização daquela sessão.
Sem limite de dispositivo. Então, se eu tiver, nesse cenário que o Márcio comentou, 4, 5 dispositivos de fornecedores diferentes, eu rodando ou uma instalação direta, se é um equipamento que me permite isso, se é um equipamento que seja qualificado para isso, ou eu posso rodar em instância virtual, me permitindo eu poder rodar em todos os meus dispositivos. E um cenário interessante é quando a gente fala quando é um dispositivo, não é um dispositivo qualificado. Exemplo, um thin client. Um thin client, ele é um dispositivo a qual não recebe um sistema operacional completo. Ele vende um sistema operacional como, por exemplo, a Windows 8.1 Embedded Standard, ou ele vem com a versão Compact Edition, permitindo a qual eu entregue esse mesmo modelo de licenciamento, porém de uma forma que eu não precisa ter esse equipamento previamente qualificado. Então a pessoa pode trabalhar no thin client, a qual cada dia, pensando no cenário de call center, ela pode sentar em thin clients diferentes, em estações diferentes, mas ela também trabalhando com o tablet quando ela for para uma reunião, ou trabalhando, por exemplo, de forma remota, de forma virtual, com o seu smartphone ou com o seu outro dispositivo, seja ele qual for. Essas são as possibilidades de licenciamento novas que nós trazemos agora para o Windows 10. Sei que são muitas novidades, estamos falando aqui de inúmeras dúvidas que foram colocadas em mercado. O ponto desse nosso treinamento de MVA foi traçar todas as principais dúvidas, mas claro, talvez você tenha alguma outra dúvida, por isso que nós traremos para vocês aquela Academia de Windows 10, traremos também para o cenário de MVA. Certo, Márcio?
Certíssimo. Então, pessoal, gostaria de agradecer aí o tempo de vocês assistindo a este vídeo. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos que vão ser lançados no MVA, os da Academia, inclusive. Não deixem de postar as dúvidas de vocês nos fóruns do TechNet e experimentem o Windows 10, inscrevam-se no programa Insiders e muito obrigado. Até a próxima.
Até mais.